Agora nós vamos fazer contato com a Renata Carvalho, que vai conversar conosco sobre práticas ESG, sustentabilidade dentro do setor hoteleiro no Brasil, a partir de algumas iniciativas que já estão sendo incorporadas pelo setor hoteleiro. Renata, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
Tudo certo, bem-vindo à nossa programação. E aos ouvintes que tiverem dúvidas sobre esse assunto, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. Renata, para a gente começar aqui a nossa entrevista, como que esse conceito de ESG, de sustentabilidade de modo geral, vem sendo incorporado no setor hoteleiro do Paraná e do Brasil?
Então, a ESG, ela é muito importante, né? Hoje em dia, todos os hotéis de rede, eles buscam muito ter empresas, fornecedoras que cumpram todos os requisitos da ESG. Então, nós, por exemplo, como fornecedores, nós hoje temos comitê de ESG, nós fabricamos o nosso próprio frasco para que os produtos sejam, além dos produtos serem biodegradáveis, o frasco também seja biodegradável. Nós trabalhamos fomentando, né, a economia local, nós trabalhamos dentro dos preceitos de ESG, estamos trazendo essa cultura para os nossos colaboradores, porque a ESG, ela tem que ser, são três pilares, né, dela, e ela tem que ser fomentada por todos, tem que estar em todas as partes o ESG. O ESG hoje para a hotelaria, ele é super importante. Na realidade, eu acho que ele é importante para todos nós, né, eu estava vendo os efeitos aí do efeito estufa, acho que ontem passou na televisão, é importante para todos nós. A sustentabilidade, o cuidado ao meio ambiente, né, é super importante para todo mundo.
Bom, para que esses resultados sejam alcançados e sejam satisfatórios para as empresas do setor da hotelaria, não só a hotelaria, mas outros, mas aqui no caso é a hotelaria, isso exige um certo planejamento, traçar estratégias para que esses resultados sejam alcançados. A partir disso, Renata, que desafios ainda o ramo hoteleiro precisa superar ou precisa lidar no dia a dia para alcançar o bom êxito das práticas sustentáveis?
Ah, os desafios são muitos, né, Marcelo? Hoje em dia, você tem. Primeiro são as pessoas. Eu acho que o grande desafio são as pessoas. As pessoas entenderem o que é o ESG e como tratar disso na indústria hoteleira, né? Mas os desafios aí são inúmeros. É você transformar. Transformar e ter essa noção do que fazer com aquilo, colocar em prática aquilo que hoje está numa teoria, porque ele partiu da teoria. O ESG, ele começou na pandemia, né? Então, nós temos todo o trabalho de estar ligado à sustentabilidade, ao quesito da empresa, das empresas estarem no financeiro, ok, estarem bem financeiramente, e no quesito das pessoas, dessas pessoas estarem trabalhando com a mente muito boa, estarem trabalhando focadas no desenvolvimento pessoal e profissional também.
Renata, conte um pouco para nós como foi a experiência da empresa ao proporcionar aos hotéis os dispensers sustentáveis. Como que essa ideia começou e como que foi a receptividade, aquela resposta inicial da hotelaria?
Então, Marcelo, nós somos uma indústria paranaense, temos orgulho, né, de ser paranaense, e o que eu acho muito bacana, a gente fala que nós somos bichos do Paraná. E lá atrás, muito antes de surgir o conceito em si ESG, mas sim quando a hotelaria já precisava trabalhar com a sustentabilidade em si, nós decidimos trazer, ou melhor, ter uma indústria de plásticos para fabricar o nosso próprio plástico. Para que esse plástico. Imagine o seguinte, Marcelo, nós fabricamos cosméticos em miniatura. Você já parou para analisar a quantidade de lixo desses plásticos nos hotéis? É gigantesca. Então, nós já tínhamos um produto cosmético dentro sendo biodegradável. Mas nós não tínhamos o plástico biodegradável. Então, nós procuramos um parceiro chamado EcoVentures. Abrimos a nossa indústria de plásticos somente para fabricar para nós, né, para a empresa, para a Realges, E nós fomos buscar uma tecnologia chamada P-Life. E ela é uma tecnologia assim encantadora, porque ela faz com que o frasco ele vire pó. Até 10 anos ele vira pó. Então imagine você ter um frasco, por exemplo, hoje eu tenho aqui a botelinha hipoalergênica. Esse frasco aqui é um dispenser que nós fabricamos. E ele vira pó em 10 anos. E quando ele vira pó, o produto que está dentro dele, vamos dizer que ninguém usou, o produto é biodegradável. E o frasco, ele é biodegradável também, virando pó, ele não agride a natureza e ele não altera a natureza. Por exemplo, ele não vai ser um ativo que dizem, ah, não, ele vai adubar as plantas. Não, ele não tem nada. Posso jogar ele numa horta hoje, esse pó, que não vai acontecer nada. Ele vai ser, vai fazer parte do meio ambiente. E outra coisa fantástica é você entender essa necessidade. Com isso, diminuíram-se os plásticos, diminuíram-se os produtos de uso único. Hoje, os sabonetes, eles são biodegradáveis, são feitos com fórmulas cada vez mais veganas, tendo toda essa tecnologia e cuidado com o meio ambiente. E não é só o meio ambiente, Marcelo, é cuidar também das pessoas. Hoje, nós estamos, por exemplo, com essa linha aqui que eu mostrei agora, que elas são hidratantes, e ela é hipoalergênica, ou seja, nós enxergamos que o mercado hoteleiro, ele enxerga o hóspede com encantamento, ele vê que o hóspede faz parte, é o principal ativo dele encantar esse hóspede, que esse hóspede se sinta bem, se sinta em casa. Então, tendo produtos, desde um produto mais econômico até um produto para pessoas que têm problema de pele.
Já que você mencionou sobre o papel do hóspede, então você acredita que o fato de termos, claro, o hóspede como principal consumidor desse produto hoteleiro, você acredita então que essa mudança de comportamentos, de hábitos, de estratégias pelo setor hoteleiro para introduzir a sustentabilidade seja realmente também para proporcionar um serviço de melhor qualidade, um atendimento mais diferenciado ao hóspede?
Com certeza, Marcela, a hotelaria cada vez mais ela se especializa em encantar os hóspedes, né? Você procura, hoje nós temos, por exemplo, nós temos a Real Gis tem alguns embaixadores e esse ano eu pude estar muito perto da Renata Freire, que é uma das nossas embaixadoras e ela fala muito sobre o luxo na hotelaria. E o luxo, ao contrário do que muita gente pensa que é, o luxo está nos pequenos detalhes, está nos pequenos, nas pequenas gotas de encantamento. Né? Naquelas coisas assim, por exemplo, você ter um produto. Vamos tirar a linha vegana. Essa linha aqui vegana não, é hipoalergênica, e vamos para a linha vegana. Nós temos uma linha chamada Terra Organics e que ela é muito aceita, muito bem aceita pela hotelaria, e inclusive hoje os hoteleiros procuram essa linha vegana. E nós temos algo sensacional nessa linha, além dela ser livre de parabeno, livre de corante, ela é livre de glúten. Ou seja, muitos hoteleiros têm sim o detalhe do hóspede ter intolerância a glúten. E o hóspede liga para ele todo preocupado antes: olha, eu preciso de um quarto limpo, eu preciso de um micro-ondas separado para trabalhar toda a minha alimentação. E ele tem um produto hoje que também é para esse hóspede. Ele se preocupa sim, se preocupa muito. Ele vê que o hóspede, ele geralmente, e hoje, até te digo o seguinte, Marcelo, que hoje nós na hotelaria temos. Tem muito hóspede habitué, que é aquele hóspede que vem, se encanta e continua vindo. Ele escolhe aquele hotel como sendo o refúgio dele de férias, o refúgio de descanso, o refúgio de bem-estar.
Renata, como que hoje nós sabemos que no meio ambiente o plástico ele é um grande vilão. Como que a troca desse plástico por esse material sustentável reduz custos, tanto para vocês enquanto indústria, enquanto empresa produtora desse produto, desse material, mas também o quanto isso reduz de custo para o setor hoteleiro na hora que for adquirir esses produtos?
Então, funciona assim, Marcelo. A redução de custo de um plástico para outro, na realidade, não existe. O que existia antes, Marcelo, e deixa eu deixar bem claro algo: o problema não era o plástico, o problema são as pessoas. São a má informação. Em Curitiba, muito tempo atrás, quando eu era criança, tinha um prefeito que ele fez uma campanha de lixo onde você separava o lixo. E hoje eu sei que todas as cidades aí, a população é muito engajada nisso. Mas não adianta só separar. Você precisa limpar. O plástico, para ele ser reciclado, ele precisa ser limpo. Então, ele precisa estar limpo quando ele vai para a reciclagem. E a maioria das pessoas não faz isso. Então, o problema do plástico não está no plástico em si, está no mau uso do plástico. Agora, sim, ter um plástico que você sabendo que às vezes as pessoas não têm tanta informação, então elas descartam de maneira incorreta e colocar, sim, um aditivo nele para que ele vire biodegradável, sim, ele economiza. Inclusive, é o lugar do lixo, onde o lixo se decompõe, em 10 anos esse local vai diminuir também a área de ocupação. Então, ele diminui o problema do hotel inteiro. Imagine o seguinte, Marcelo, em 3 anos o frasco começa a se biodegradar. Então, esse frasco aqui, ele dura 3 anos. Esse grande, tá? Então, em 3 anos, ele começa a se biodegradar. Como que ele começa a se biodegradar? Ele começa a ficar duro e craquela. Começa a craquelar e dessa craquelagem ele vai virar um pó. O que que acontece? O plástico hoje, ele precisa nos ajudar, ele precisa, nós precisamos entender. Imagine se o produto hoje fosse, tiramos o plástico e vamos colocar o vidro, né? Que o vidro, ele não tem esse mau uso. O vidro é muito pesado. Nós iríamos ter aumento em frete, iria ter aumento em muita coisa para o hoteleiro comprar e para todos, se fosse na nossa vida também. Então, na nossa vida cotidiana, né, como consumidores. Então, no plástico, ele te dá uma redução de espaço, ele te dá uma prática sustentável, onde ele vai se biodegradar, e ele dá uma economia. Em tempo, na realidade, o plástico ele não é um produto caro, né? Ele é um produto barato. O que precisa é ter a consciência de que hoje existe o plástico biodegradável. E não é só o plástico nos dispensers. Nós temos o papel biodegradável, nós temos o plástico do sachê, por exemplo. Nós temos sachês que tá com plástico biodegradável também, que é uma embalagem, né? De bombona, de bobina, né? De bobina. Então, assim, é entendimento mesmo de que esse produto vai trazer benefício tanto no custo, na redução de custo, quanto a redução de custo já existe por trocar a miniatura para o dispenser, Marcelo. Porque essa redução vai a 30% para o hotel.
Olhando de forma mais regionalizada, tem alguma região do Brasil que se destaca nessas práticas de sustentabilidade que já conseguiram incorporar de forma quase que natural isso?
Por obrigatoriedade, geralmente reservas, né? Noronha, por exemplo, já conseguiu. Eles não usam mais o produto de uso único, né? Porque eles têm essa noção e acredito que estão indo aí para um trabalho de não plástico até 2030. E o outro grande detalhe é que, por exemplo, hoje nós temos sachês de papel. Sabe, nós já temos embalagem de papel também, porque existe, igual eu te expliquei, Marcelo, o nosso plástico é biodegradável. Mas às vezes tem cidades, ilha, como é o exemplo de Noronha, ou algumas regiões específicas que colocam assim, ah, vamos tentar eliminar o uso do plástico. Às vezes até por não entender que hoje já existe o plástico biodegradável, né? Então, para isso, tem essa outra opção, que é a embalagem de papel.
Eu não sei se você tem essa percepção, mas me parece também que a hotelaria que se concentra no litoral brasileiro, nas várias regiões do nosso litoral, também já tem uma preocupação até maior em relação a isso, até pelo fato do contexto geográfico, estar próximo ao mar, toda essa questão de preservação ambiental, não é?
Tem sim. E isso é fantástico, sabe, Marcelo? Você chega e você vê que o pessoal realmente está engajado em diminuir, não é a realidade, não é diminuir o consumo de plástico em si, e sim em preservar a natureza, preservar o meio ambiente. O nosso símbolo lá atrás, Marcelo, o nosso símbolo de não testar produtos em animais, ele é uma borboleta. E quando nós decidimos que o nosso símbolo ia ser uma borboleta, nós decidimos porque uma borboleta ela está em transformação, é o mundo em transformação. Porque a transformação, Marcelo, ela depende de cada um de nós. Ela não depende só de uma pessoa. Ela depende um pouquinho de cada um. Se cada um fizer a sua parte, o grande vai ser muito fácil, porque todo mundo vai estar ajudando. Então, é um mundo de transformação, todo dia nós aprendendo, todo dia ser um pouquinho mais sustentáveis, a ter práticas mais sustentáveis, até com alimentação, com tudo. Hoje nós temos aí um turismo, Marcelo, muito interessante, que é o turismo do sono. Nós temos o turismo para locais de preservação à natureza, nós temos o turismo ecológico. Isso é fantástico, é sensacional.
E fugindo aqui um pouquinho da questão hoteleira, vocês também trabalham com os frascos para produtos de cosméticos, não é?
Sim, nós trabalhamos com frasco para produtos de cosméticos, onde nós temos aí uma linha de cosméticos e terceirizamos também para algumas empresas. A terceirização, geralmente a gente não pode falar devido às NDAs, mas tem algumas empresas aí que já trabalham com os produtos da Realjas. Nós estamos há 42 anos no mercado, com uma indústria de cosméticos focada em qualidade e inovação de produto para o público brasileiro.
E visitando aqui o site de vocês, me chamou a atenção um termo, produto Fair Trade. Acho que essa é a pronúncia. O que seria?
Fair Trade é uma linha que nós temos, que é uma linha. Essa linha, ela é assim, eu tenho muita admiração por ela. O nome dela é Talentos do Brasil. Esse nome não é nosso, esse nome é do Ministério da Agricultura, junto com o Ministério do Turismo, que foi uma iniciativa dele junto com o Sebrae, que na época da Copa eles fizeram uma linha chamada Talentos do Brasil. E essa linha, no caso da Realges, ela é feita do mel. Então, essa linha, ela é fair trade porque ela tem o ciclo completo, que é, você vai numa associação, que é a Associação de Apicultores de Vacaria no Rio Grande do Sul. São 160 famílias que se beneficiam do cultivo, né, do mel, né, e dos derivados do mel. Então, essas famílias, elas cuidam das abelhas, criam as abelhas, tiram o mel. Esse mel vai para uma indústria que transforma ele para que nós possamos usar o extrato dele. Nós usamos, transformamos num produto cosmético dessa linha Talentos do Brasil. Essa linha é vendida para a hotelaria. O consumidor, o hóspede final, usa e parte da venda desse produto reverte para a VAPS. Então, é uma linha Fair Trade, ela tem o ciclo completo. E é uma linha que nos dá muito orgulho. Essa linha nós temos em frasco biodegradável, tanto tamanho miniatura quanto tamanho de dispenser. É uma linha muito bacana.
Bom, Renata, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para conversarmos sobre práticas sustentáveis, ESG, dentro do setor da hotelaria, que, diga-se de passagem, é um setor da nossa economia que tem crescido muito devido ao
Muito.
turismo. Destaque também para o estado do Paraná, onde o turismo está bem aquecido. E que bom, e é louvável que a rede hoteleira tenha se preocupado em absorver essas práticas sustentáveis dentro da estrutura, dentro do cotidiano, no atendimento aos hóspedes. Obrigado pela sua participação.
Obrigada a você, Marcelo. Um grande abraço.